Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E começamos a falar esta semana uma vez mais de MotoGP. Isto porque está aí, estamos a horas do Grande Prémio de Portugal, com a esperança para os portugueses de voltarem a ver Miguel Oliveira subir ao lugar mais alto do pódio da prova que vai decorrer então este domingo em Portimão. O presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo, Manuel Marinheiro, sublinha que as expectativas estão altas numa prova importante para o nosso país.
É mais um momento alto do motociclismo em particular e do desporto em geral, naturalmente, para o nosso país e principalmente numa época como a que atravessamos. É sempre importante ter este tipo de eventos também para dar algum ânimo a todos os desportistas e inclusive no Algarve e ao país. As expectativas são boas, naturalmente, foi o Miguel que as colocou neste patamar e assume-as. O ano passado ganhou o grande prémio, este ano esperamos que essa alegria se possa repetir, lamentando mais uma vez a não presença de público, a impossibilidade de ter os fãs e os amantes do motociclismo a apoiar no autódromo o Miguel, mas é o que temos e é com isso que temos que lidar.
Manuel Marinheiro, presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo. Entretanto, Miguel Oliveira rejeita qualquer pressão para repetir o triunfo do ano passado na pista de Portimão. O piloto da KTM fez também a antevisão da corrida portuguesa do Mundial de MotoGP.
O campeonato já começou no Qatar, obviamente que aqui pontuar em grande é obviamente uma oportunidade real e portanto temos de fazer o fim de semana com essa mentalidade e sem pressão nenhuma, porque não a temos de ter de repetir ou de melhorar o resultado do ano passado.
Miguel Oliveira, que voltou a ser recebido em ambiente de euforia no autódromo do Algarve, com tochas e fumos a quando da aproximação do seu veículo à pista portuguesa. Em 2020, Miguel Oliveira somou em Portimão a sua segunda vitória num grande prémio de MotoGP. Nesta altura, o piloto luso é 16º do Mundial de 2021, com 4 pontos contabilizados. E há atletas olímpicos impedidos de treinar. O presidente do Comitê Olímpico de Portugal lamenta a obrigatoriedade de quarentena imposta pelas autoridades de saúde portuguesas a atletas provenientes de zonas consideradas de risco. José Manuel Constantino diz esperar que esta decisão seja revertida em breve, para que os atletas não sejam forçados a interromper os treinos em vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio.
Nós chamamos a atenção do governo, a nossa expectativa é que a próxima orientação corrija esta situação, porque há um conjunto de atletas pura e simplesmente regressaram a Portugal e foram obrigados a ir para casa.
A preocupação de José Manuel Constantino, presidente do Comitê Olímpico de Portugal, no final de uma semana em que se assinalou 100 dias para os Jogos de Tóquio. No futsal, Portugal terminou o apuramento para o Campeonato da Europa do próximo ano com uma goleada sobre a Noruega por 4-0 na última jornada do Grupo 8 de qualificação. Jorge Brás, o selecionador português de futsal, mostrou-se otimista quanto ao futuro e ficou também bastante satisfeito com o desempenho dos seus jogadores nesta fase de qualificação para o europeu.
Muito, muito, muito feliz e satisfeito com todo o comportamento ao longo destes 10 dias. Foram fabulosos com este compromisso, aliado à competência que o futsal português tem. Podemos continuar a dar muitas alegrias aos portugueses.
A fase final do europeu de futsal disputa-se nos Países Baixos em 2022, prova na qual Portugal vai defender o título europeu. Antes, e ainda este ano, Portugal joga o Campeonato do Mundo da Modalidade em setembro e outubro na Lituânia. No futebol de 11, polémica desta semana. Ruben Amorim foi castigado com 15 dias de suspensão. O técnico do Sporting falha também os jogos seguintes para o campeonato, mas diz que parte do relatório escrito pelo árbitro Rui Costa é mentira. O treinador reagiu assim à expulsão a seguir ao encontro com o Famalicão. Ruben Amorim garante que parte do que vem no relatório do árbitro não corresponde à verdade e isso vai fazer parte também da sua defesa.
Expulsem por palavrões, agora aquilo que está a seguir e que dá sustentação ao castigo de conseguiste o que querias é falso. E portanto eu vou-me defender.
Ruben Amorim, o treinador do Sporting, líder da Primeira Liga Portuguesa. Desta semana que passa também o afastamento do Futebol Clube do Porto da Liga dos Campeões. A equipa azul e branca venceu em Sevilha, na segunda mão dos quartos de final, o Chelsea por 1-0. Um resultado insuficiente, uma vez que o conjunto treinado por Sérgio Conceição tinha perdido a primeira partida nesta fase da Champions League diante da equipa londrina por 2-0. Lá fora, mas em português, Pedro Neto, jogador do Wolverhampton, em Inglaterra, foi operado para debelar uma lesão que o vai afastar do próximo Campeonato da Europa. A cirurgia correu bem, já estou focado na minha recuperação. Muito obrigado por todas as mensagens, escreveu Pedro Neto no Instagram. O jogador lesionou-se frente ao Fulham, numa partida a contar para a Liga Inglesa. No Brasil, lá fora ainda, e ainda em português, Abel Ferreira falhou a conquista da Recopa Sul-Americana ao perder em Brasília para o Defensa e Justiça, 4-3 no desempate por penaltis, após o 2-1 no tempo extra a favor dos argentinos. O Palmeiras permitiu o empate na eliminatória final, quando tinha ganho fora também por 2-1. E para o técnico do Palmeiras, do emblema de São Paulo, o português Abel Ferreira, só há um culpado por este desaire, ele próprio.
Nós podemos estar aqui a falar, a dizer as desculpas que quiser, falar do que quer que seja, o que vai ficar para o final é o resultado, que é o que sempre conta. E como no futebol nós gostamos sempre, e principalmente aqui no Brasil, encontrarem culpados, o culpado de tudo sou eu.
Abel Ferreira, o treinador português do Palmeiras no Brasil. Outro técnico luso lá fora, Renato Paiva, antigo treinador da equipa B do Benfica. Fez história ao serviço do Independiente del Valle do Equador. A equipa do técnico luso repetiu a vitória sobre o Grêmio de Porto Alegre por 2-1, garantindo desta forma a qualificação para a fase de grupos da Taça Libertadores da América. Foi a primeira vez que a equipa equatoriana ganhou no Brasil para a prova sul-americana. E assim saímos desta edição, não sem antes deixar um fortíssimo abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.